dias parado. Isso é prejuízo. Isso tira competitividade e investimento do nosso estado do Paraná. E aí você precisa ter uma liderança para colocar, olha, o que está acontecendo? Precisa solucionar isso. O que é necessário? Vamos fazer até no próximo dia 5 de maio uma audiência pública lá no Senado, na Comissão de Infraestrutura, que eu requeri aprovar, aprovei, com representantes da Copel, com representantes da ANAEL, da Secretaria Nacional dos Consumidores e lideranças aqui do nosso estado, para que a gente possa enfrentar esse problema, que é uma questão urgente. E veja, a economia do futuro, o que que é? Tecnologia de informação e inteligência artificial. Ambas demandam uma grande quantidade de energia estável e renovável. E como é que a gente vai chegar nesse ponto se falta energia para o nosso aviário lá do interior? Então temos que solucionar isso. A Celepar é a mesma questão. Em tese, eu não sou contrário à privatização, mas nós precisamos estudar um modelo. Como vai ser feito esse modelo? O questionamento que havia, e eu até acabei fazendo também lá no Senado, é o risco dos dados pessoais, estratégicos, sobre paranaenses, seja pessoas físicas ou jurídicas, caírem nas mãos erradas pela privatização descuidada. E eu entendi que quando se aprovou a privatização da Celepar, não foram observados esses necessários cuidados. Agora, desde que seja bem construído, é algo que se pode discutir. A gente não pode ter tabu na construção das políticas públicas. O que importa é se a pessoa da ponta vai ser beneficiada ou não. Se vai ser prestado através de diretamente pelo Estado ou indiretamente por algum particular, com uma supervisão e controle do Estado, mas desde que atenda a pessoa na ponta, tá perfeito, não tem problema. Mas vamos estudar melhor essa questão das Celepares, foi interrompido esse processo de privatização, vamos estudar melhor lá adiante, caso se eu for honrado com essa preferência dos paranaenses, para estudar uma melhor solução para o nosso estado.
Mas o teu governo deve ser um governo mais de privatização ou de manter o estado como está?
Meu,
sendo eleito,
possível,
claro,
possível,
né?
Governo, caso seja honrado com essa escolha, vai ser um governo voltado ao cidadão, sem preconceito, discutir qualquer tema que seja importante para a economia do nosso estado. O meu viés, Felipe, é mais liberal na economia. A gente é conservador, a família, a gente tem que respeitar, a gente tem que preservar nossas liberdades, temos que ter segurança jurídica, e eu entendo que o estado já tem um papel muito importante, que é educação, saúde de qualidade e a questão da segurança pública, além dessa infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico. Mas todos os países que se desenvolveram apostaram o quê? Na economia de mercado, na iniciativa privada, no poder de cada indivíduo de, com a sua criatividade, buscar soluções melhores para as pessoas. Então eu sou, né, nesse sentido, acredito sim nas possibilidades do crescimento através da iniciativa privada e a responsabilidade do Estado de criar um ambiente favorável ao investimento, favorável aos negócios e principalmente favorável ao atendimento das pessoas.
E a gente viu nos últimos anos, falando um pouco de saúde, que historicamente no Brasil a gente tem muita fila com relação à área da saúde, principalmente cirurgia eletiva. A gente viu essas filas aumentarem por causa da pandemia, depois foram criados uma série de programas. Eu queria que você falasse um pouco disso, do teu olhar com relação à saúde e como diminuir a fila do SUS.
Olha, eu vou dizer uma coisa, nós perdemos uma gigante oportunidade com a pandemia, que aquele era um impulso gigantesco para a digitalização de todos os serviços, com grande aumento da produtividade. Eu tive recentemente visitando um país como a China, cujo modelo político evidentemente é reprovável e ninguém quer para nós, mas o avanço tecnológico do que eu vi, serviços públicos, por exemplo, de um estado, do equivalente deles a um estado, a província de Shenzhen, tudo reunido num único aplicativo, a ser consultado ali no smartphone. Marcar consulta em hospitais ou postos de saúde, você poder consultar em tempo real quantos médicos estão ali, de quais especialidades, para a pessoa não ficar perdendo tempo. O que a gente ouve de história, somente pessoas muito simples, mas não só das pessoas simples, todas as pessoas que precisam recorrer ao SUS, de ter que ir num lugar e não ser atendido, remarcar, e sucessivas remarcações, muitas vezes atrás de um exame que é crucial para ela, e esses exames serem postergados por meses, até que às vezes se faz e chega um diagnóstico tarde demais ou com graves prejuízos para aquelas pessoas. Então, o que a gente quer? Em matéria de serviços públicos, inclusive saúde, nós queremos ter uma digitalização e definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas. Esse é um ponto. Dois, em matéria de posto de saúde de hospital, não adianta só você construir prédio. Você tem que cuidar da estrutura interna, não só de equipamentos, mas o treinamento das pessoas, para que quem recorra a esses serviços tenha aquela atenção zelosa pela dignidade humana. O que a gente vê muitas vezes é investimento predial, que é importante, mas você precisa rechear, né, esses estabelecimentos para que bem atendam o cidadão. Mas um ponto essencial é esse, uma digitalização total dos serviços de saúde para evitar essas filas quando a pessoa for num posto ou no hospital, ela sabe, ó, meu horário está marcado e eu vou ser atendido. Eu tenho que ser respeitado como cidadão e não ter que ficar numa fila para chegar no final dela depois e me disserem, falarem para ela para ter que voltar uma semana depois para ser finalmente atendido.
Está indo para 21 minutos e 40 de entrevista, então vou fazer mais uma pergunta depois das considerações finais. Eu queria falar um pouco da relação entre a questão técnica e a articulação política que a gente sabe que precisa ter. Nas tuas outras entrevistas que você tem dado, você tem falado que se eleito você vai buscar pessoas técnicas para o teu governo. Como que você concilia isso com uma articulação política que a gente sabe que tem que ter mesmo dentro do próprio estado, quanto Brasília, quanto com os municípios?
Tem que ter um misto dos dois. É claro que a gente tem que ter o diálogo com a política. E nesse ponto, vou destacar, eu estou no Senado Federal, estou coexistindo e conversando lá com os meus colegas e tenho aprovado projeto de lei. Aprovei, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, 3 projetos de lei importantes na segurança pública. Um deles que visa limitar solturas de criminosos em audiência de custódia, que virou uma porta giratória, que era algo que todo mundo estava reclamando e a gente conseguiu construir. Então, a capacidade de diálogo existe. A capacidade administrativa existe, foi ministro da Justiça e Segurança Pública. E o importante que eu vejo para as pessoas, olha, nós estamos dispostos a enfrentar todos os vesperos que comprometem o desenvolvimento do nosso estado. Se a gente enfrentou a roubalheira do PT, se a gente enfrentou o PCC, o crime organizado, você pode ter certeza que a gente está disposto a enfrentar qualquer problema para a gente poder avançar. Com o mundo político, a gente tem que dialogar e vai dialogar normalmente com a Assembleia Legislativa, o que a gente tem feito. Veja agora o PL, né? Fui pro PL, falavam lá, vai ter uma debandada do PL. Puxa, baita fake news, ao contrário, nós tínhamos 5 deputados estaduais na nossa bancada, ela saltou para 12. E ainda com o Bloco junto com o Novo, isso são 14. É a maior, praticamente, depois do partido do governador, a maior bancada dentro ali da LEP. Tudo isso o quê? Com diálogo, com compreensão, como a gente tem que fazer com o cidadão. Agora, a gente não vai prescindir de um governo técnico. Por isso, aliás, eu chamei até como pré-candidato a vice o Edson Vasconcelos, que é o presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que vinha fazendo um trabalho magnífico ali na gestão da federação, inclusive com uma atenção a esses pontos que mencionei. O que estrangula economicamente o estado do Paraná? O que impede que ele desenvolva todas as suas potencialidades? E a FIEP fez um diagnóstico completo que nós vamos seguir também como um receituário para solucionar as questões do nosso estado.
Estou chegando à fase final aqui, tem uns 40 segundos, então queria agradecer ao pré-candidato ao governo do Paraná e senador Sérgio Moro. E queria deixar os 30 segundos para as considerações finais. O que a gente pergunta para todos os candidatos é a principal meta de campanha.
Olha, nós queremos ter um Paraná generoso e com prosperidade para todos. Isso passa por um projeto que, primeiro, protege o nosso estado, por isso a ideia da fortaleza, e dois, um projeto que vai buscar excelência. Orgulho de ser paranaense, todos nós temos, mas precisamos reconhecer que temos problemas que impedem que nós alcancemos o potencial que nós merecemos. Então, nosso projeto é isso, é focado em preparar o Paraná para o século 21. Hoje, infelizmente, ainda não é o caso.
Muito obrigado.
Amanhã, entrevista com Requião Filho, na quarta, Rafael Greca, na quinta, Sandro Alex. Se você perdeu alguma das entrevistas, vamos reprisar todas no fim de semana, no A Cidade é Sua, sábado às 11, domingo às 9 da manhã.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Minuto sem saber. Se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar. Nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC, que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11, TMC.
11 horas em ponto, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, depois da sua programação local, com mais um Trend das 11. Atualizando, contextualizando, trazendo muito conteúdo, tudo aquilo que bomba nas redes sociais. Aliás, tudo aquilo que bombou, inclusive repercutiu ao longo do fim de semana, a partir de agora no nosso Trend das 11. Comigo, Thiago Matheus, aqui em São Paulo, num dia bonito, ensolarado. Hoje uma temperatura um pouquinho mais agradável. Daqui a pouco a gente fala da temperatura de outras praças. 22 graus aqui na capital paulista. Eu quero saber em Brasília, hoje com Marcela Franco. Como é que tá o dia por aí? Ótima segunda. Bom dia para você, Marcela.
Ótima segunda, Thiago, para você também, nosso ouvinte, uma ótima semana. Vamos juntos, aqui em Brasília temos 24 graus de temperatura de momento. O céu está um pouco nublado hoje, mas não temos previsão de chuva. A gente está em pleno outono aqui, começando o período de estiagem. Está fazendo calor e vai aumentar ainda mais ao longo do dia.
Pois é, chuva na região nordeste. Infelizmente, tivemos aí os registros no último fim de semana. A nossa solidariedade aos nossos irmãos do Nordeste. Um abraço para todo mundo de Recife nesse momento, com 30 graus, calorão, mas ainda com expectativa de chuva acumulada ao longo desta segunda-feira. Curitiba, 19 graus, friozinho gostoso também. Belo Horizonte, 22 graus. E o Rio de Janeiro, 25 graus, naquela ressaca depois de Shakira. A gente fala sobre isso ao longo do nosso Trend das 11, que tá começando a partir de agora.
Vem pra te atualizar. Se importa
pra você. Às 11 horas mais 2 minutos. Ótima segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Pra você que sintoniza no Rio de Janeiro, 101.3. Pra você em São Paulo, no 100.1 no FM. E a gente informa que o Irã afirma ter forçado o navio de guerra dos Estados Unidos a sair do Estreito de Hormuz, mas recua sobre mísseis. Após anunciar que atingiu embarcação americana, Teherã diz que disparou o tiro de advertência e os Estados Unidos negando ataque contra a sua marinha. Daqui a pouco a gente atualiza, a gente contextualiza para você.
Nosso ouvinte acompanha a gente aqui no Trend das 11 pelo 100.1 FM aqui em Brasília, 88.7 em BH, Belo Horizonte. E o governo lança hoje o novo Desenrola Brasil para renegociar dívidas de 117 milhões de brasileiros. O programa permite quitar débitos de cartão, cheque especial e FIES, com descontos de até 90% e juros limitados a 1,99% ao mês.
Atualizações importantes do desenrola que a gente traz ao longo do nosso Trend das 11. Para você em Curitiba, no 100.3 no FM. Para você em Recife, 92.7. Bolsonaro mantém boa evolução após cirurgia no ombro direito em hospital em Brasília. O ex-presidente passou por um reparo artroscópico no manguito rotador na última sexta-feira e ele apresenta controle adequado da dor, seguindo o boletim médico divulgado neste último domingo.
Neymar dá tapa e rasteira em Robinho Júnior depois de ser driblado em torneio em treino do Santos. O camisa 10 se irritou com lance durante a atividade no CT Rei Pelé neste domingo e iniciou uma discussão que evoluiu para confronto físico contra o garoto da base. A gente fala também sobre isso ao longo do Trend das 11.
Sim, mais uma polêmica envolvendo Neymar, por isso que o nome dele segue bombando na manhã desta segunda-feira. E o governo lança campanha pelo fim da escala de trabalho 6x1. Ao todo, 37 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados com a redução da jornada de trabalho.
Ibovespa recua com aumento de tensões entre Estados Unidos e Irã. Dólar sobe. Investidores permanecem atentos ao cenário geopolítico, mas também monitoram o anúncio de medidas de renegociação de dívidas pelo governo brasileiro.
Estas e outras notícias que importam, que passam no nosso feed, a gente compartilha com você. A partir de agora, o Trend das 11 tá no ar.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
Ah, e deixa eu acessar o nosso site aqui, tmc.com.br, aliás. É um ótimo programa para você fazer no seu dia a dia, antes de sair de casa, antes de começar o serviço, dar aquela atualizada nas informações, a notícia que importa para você, tmc.com.br. A gente já observa nosso site lá, Irã, afirmando ter forçado o navio de guerra dos Estados Unidos a sair do Estreito de Hormuz. Trouxemos essa notícia num dos principais destaques na abertura do nosso programa. Após anunciar que atingiu a embarcação americana, Teerã diz que disparou o tiro de advertência. Os Estados Unidos negam esse ataque contra a Marinha. A notícia completa é só acessar o nosso site. Falamos, né, de política também. Tem uma exclusiva nossa, um movimento que foi natural. Palavras de Sérgio Moro sobre a sua filiação ao PL. Matéria completa que você acompanha por lá também. Vamos falar bastante do Desenrola Brasil, o governo lançando esse novo Desenrola para renegociar dívidas com a ajuda do FGTS. Tudo isso por lá, tnc.com.br. Investigações do Master abalam candidaturas e devem revelar novos suspeitos. A gente sempre fica dando um F5 nessa notícia, atualizando as cenas dos próximos capítulos, mas tudo isso do esporte, do entretenimento, economia, na política, é só acessar que você fica bem informado. tmc.com.br.
E o novo presidente Lula participa da assinatura da medida provisória referente ao novo Desenrola Brasil, que a gente falou agorinha. Essa medida vai permitir usar até 20% do saldo do FGTS para quitar dívidas bancárias, cartão, cheque especial, consignado e o FIES com desconto de entre 30% e 90% para rendas de até R$8.000. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, está falando agora, a gente vai acompanhar um pouquinho.
Vai ter acesso franqueado a essa renegociação de dívidas e a gente espera, a partir de hoje, você que nos assiste, que é trabalhador, trabalhadora, tem uma dívida com o banco, seja do cartão de crédito, do cheque especial ou do consignado, ou do, desculpa, do crédito pessoal, procure a sua instituição financeira, o banco que você tem conta, para começar a fazer essa renegociação. Então, do que nós estamos falando aqui pontualmente, presidente? Nós estamos renegociando dívida das pessoas. Uma dívida antiga, e aqui eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma dívida de R$10.000, que hoje rola no cartão de crédito até 15% ao mês, que rola no cheque especial até 7,5% ao mês, que rola no CDC, no famoso crédito pessoal, 6,5% ao mês. Então, uma dívida de 10 mil que rode a 15%, no mês que vem ela será uma dívida de 11.500. No outro mês, 13 mil. Então, é uma dívida que, de fato, a realidade das pessoas mostra que é impagável. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mobilizando a arquitetura os fundos de garantia do poder público, estabelecendo essa nova relação com os bancos, para dizer o seguinte: não, essas pessoas não vão pagar essa dívida com essa taxa de juros nesse patamar. Então, nós estamos partindo para uma série de descontos, eu já detalho os descontos no próximo slide. Então, na média, o desconto vai ser de 65% para essas operações. Então, uma dívida de 10 mil reais passa a ser uma dívida de 4,5%. E é uma dívida que vai incidir juros, não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99% ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos. Então vejam que aqui eu vou prolongar para que as pessoas paguem a dívida nos 4 anos, tudo bem? É, de modo que vai ter um período de 30 dias para ela estabelecer a negociação, protocolar o pedido com o seu banco e começar a pagar parcelas muito menores do que tinha antes. Então, aqui algumas garantias de desconto, o prazo de juros, o prazo de 48 meses... O limite da nova dívida, que pode envolver 15 mil por pessoa, o que basicamente garante que mais de 90% da população brasileira seja atendido, evitando que haja algum abuso de pessoas que sejam muito mais ricas e tenham condições de fazer a renegociação, acabem entrando no programa. Em seguida, os descontos que foram arbitrados pela equipe econômica e negociados com os bancos para que os bancos aceitassem um desconto muito acima do que eles praticariam numa situação regular. Então vocês podem perceber que no...
Aí estamos ouvindo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, atualizando esse novo desenrola do governo federal lançado oficialmente nesta segunda-feira. Em resumo, servindo para ajudar as pessoas endividadas a renegociar seus débitos com bancos, débitos com instituições financeiras, principalmente quem está endividado ali com cartão de crédito, ou seja, são descontos de 30 a 90%. É claro que a gente segue acompanhando esse novo desdobramento, o 2.0 do desenrola do governo federal. E é claro, a gente segue atualizando ao longo da nossa programação a qualquer momento, né, Marcela?
Isso mesmo, por falar em atualizar, agora eu atualizei aqui meu feed, apareceu, gente, que a Petrobras aumentou o preço do gás canalizado vendido às distribuidoras em 19,2% na última sexta-feira, que foi dia 1º de maio. Esse reajuste atinge o gás encanado para as residências, comércio e também o gás natural veicular, que é vendido em postos. A estatal também elevou o querosene de aviação em 18% para este mês de maio. O reajuste trimestral estava previsto em contrato com as empresas distribuidoras de gás. A alta do querosene de aviação também entrou em vigor na última sexta-feira. O gás de botijão, GLP, não teve alteração porque possui regras próprias aí de reajuste. A elevação reflete as variações registradas no dólar, no gás e no petróleo entre fevereiro e abril. O petróleo tipo Brent apresentou alta de aproximadamente 24,3% no período, segundo uma nota divulgada pela Petrobras. O câmbio teve a apreciação de 2,5%, reduzindo a quantia em reais que é necessária para conversão em um dólar.
Pois é, mais um reajuste, portanto, no gás, mais uma vez sobrando pro bolso do consumidor. A gente atualiza o nosso feed às 11:02. Agora uma notícia bacana, uma notícia importante apareceu aqui para mim, da Unifesp. Olha que legal, que ela inaugurou um novo laboratório de diagnóstico molecular que é voltado ao atendimento pelo SUS. Esse espaço ele é equipado, tem tecnologia capaz aí de realizar os exames mais complexos, como, por exemplo, exames de testes genéticos, exames que têm identificação precisa de vírus, além de outras doenças. Bacana demais, né? A principal vantagem é a agilidade nesses resultados, o que pode acelerar diagnósticos e também permitir tratamentos mais eficazes, principalmente para a população que enfrenta casos mais graves. Então, além dessa boa notícia, a iniciativa também fortalece a pesquisa científica e a formação de profissionais, ampliando o acesso da população a recursos modernos dentro da saúde pública. Por isso que Unifesp tá bombando, tá trendando positivamente na manhã desta segunda-feira.
Outra coisa que tá trendando também, atualizei o feed, apareceu aqui para mim, uma nova tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, que está sendo usada em projetos da NASA, com foco no bem-estar dos astronautas. A inovação tá ligada ao monitoramento de sinais físicos e emocionais durante missões espaciais, uma coisa essencial em ambientes de confinamento e de alta pressão, como o espaço. Na prática, esse sistema ajuda a acompanhar indicadores como a qualidade do sono, níveis de estresse e adaptação ao ambiente, fatores que podem impactar diretamente o desempenho dos astronautas nessas missões longas, né? Esse tipo de tecnologia é estratégico, especialmente pensando em futuras viagens mais longas, como missões a Marte. A parceria reforça o papel do Brasil no desenvolvimento científico global e mostra como soluções nacionais podem sim ganhar aplicação em projetos de alta complexidade.
Bacana, hein? Olha lá, só que orgulho, né? Um pouquinho da nossa tecnologia, brasileira na NASA. E por que não, né, Marcela? Um pouquinho da nossa tecnologia brasileira no espaço. Então, bacana. Por isso que estamos treinando na manhã desta segunda-feira também. Bora lá atualizar o nosso feed? Apareceu a China aqui. Pois é, a gente contextualiza para você nesse, nessa parceria China-Brasil. O que que acontece? A China está aumentando a sua participação em feiras agrícolas que são realizadas aqui no nosso país, aqui no Brasil. Esse movimento ele faz parte de uma estratégia para quê? Para estreitar os laços do agronegócio brasileiro. Estreitar laços ainda maiores, já que a parceria Brasil e China é muito boa. As empresas chinesas, ela tem buscado mais contato direto com os produtores, tem buscado mais contato com os fornecedores e também com tecnologias desenvolvidas aqui no nosso país. O interesse está principalmente nos alimentos, além do maquinário, além também da inovação no campo. Então, essa aproximação, ela pode fortalecer ainda mais o comércio entre os dois países, já que a China, como eu falei anteriormente, é um dos principais compradores de produtos agrícolas brasileiros. Os especialistas estão avaliando já que essa presença crescente aqui no país também aumenta a competitividade e pode trazer novas oportunidades de investimento para o nosso setor da agropecuária, que é muito rico e é muito forte, né, Marcela?
Exatamente. Agora são 11 horas e 15 minutos. Atualizei aqui meu feed e apareceu uma notícia bem interessante sobre a cor do capô do carro. Olha só, gente, a BMW apresentou um conceito inovador em relação a isso. É um carro capaz de mudar a cor do capô. Você nunca vai enjoar da cor do capô do seu carro. Essa novidade faz parte de uma linha experimental da marca. A tecnologia usa materiais especiais que respondem a estímulos elétricos, permitindo alterar a aparência do veículo em pouquíssimos segundos. Além da estética, essa proposta também pode ter funções práticas, como ajudar no controle de temperatura do carro ao refletir mais ou menos luz do sol. Ainda não há previsão de produção em massa, mas essa novidade mostra como que o setor automotivo segue investindo aí em inovação e personalização.
É, e como o brasileiro já tá escaldado, Marcela, já me cantaram aqui no ouvido, e na hora que param na multa, na blitz, na documentação, tá na cor azul. Mas o capô tá branco, depois pode ficar cinza, pode ficar preto, depois vai ter que se ver com as autoridades. Tecnologia lá, mas aqui pode dar probleminha pros motoristas. Aliás, você gostaria dessa tecnologia no seu carro pra não enjoar? Manda aqui no nosso WhatsApp 11 972 21 1001. Creio eu, vai sair um pouquinho salgado, só um pouquinho. Agora atualizando, atualizando meu feed, Marcela, vamos dessa tecnologia da BMW pra um acidente impressionante. A palavra Monster Truck tá bombando, tá viralizando na manhã desta segunda-feira. Por quê? Por conta de um acidente que deixou, infelizmente, 3 mortos e mais de 30 feridos e aconteceu na Colômbia. Monster Truck são aquelas picapes, né? Aqueles jipes com aqueles pneus enormes. O pessoal faz manobras, passa por cima de outros carros, enfim, né? A gente já teve até alguns espetáculos como esse aqui no país, inclusive em alguns estádios aqui de São Paulo. Mas, infelizmente, nesse caso, na Colômbia, 3 mortes e mais de 30 feridos durante um evento com grande presença de público. Segundo relatos, o veículo perdeu o controle, atingiu pessoas que estavam assistindo ali a apresentação e o impacto gerou pânico no local, obviamente. As equipes de resgate foram acionadas rapidamente, socorreram os feridos, muitos deles com lesões graves. Agora as autoridades locais investigam que causou o acidente, se houve falha de segurança na organização do evento, falha humana, mas fato é que infelizmente 3 vidas foram perdidas, mais de 30 feridos por conta desse incidente na Colômbia, tá viralizando na manhã desta segunda-feira.
É, outra coisa que tá viralizando também, apareceu aqui para mim agora, acabei de atualizar meu feed, uma empresa anunciou planos de trazer de volta o antílope azul, uma espécie extinta há cerca de 200 anos. A ideia é usar técnicas avançadas de engenharia genética nesse caso. O processo envolveria a reconstrução do DNA do animal a partir de material genético preservado, combinado aí com tecnologias modernas. Essa proposta levanta discussões no meio científico. Alguns especialistas veem potencial na recuperação das espécies, enquanto outros alertam para riscos éticos e ambientais. Apesar do avanço da biotecnologia, não há garantias de que o projeto seria viável na prática. A gente vai acompanhar, né?
Vamos, né? Depois de Ovelha Dolly, e a gente fica sempre no, né, no aguardo de outras novidades, evolução da ciência, agora com essa novidade, tentando resgatar o antílope azul, espécie extinta há cerca de 200 anos. Atualizei meu feed, a gente vai da ciência para as redes sociais, a gente vai falar de conteúdo da Netflix para o mundo do cinema, da literatura, para quem gosta principalmente, aí da literatura fantástica e muitas versões que são trazidas do livro para telinha, para telona. Netflix tá com uma boa novidade para os fãs de Crônicas de Nárnia, isso mesmo. A ideia agora da Netflix, que anunciou essa nova estratégia, uma nova adaptação de Nárnia, é apostar em um formato diferente do tradicional. A produção ela pode combinar filmes e séries dentro de um mesmo universo, ou seja só, ampliando a narrativa e explorando melhor os personagens. Então a franquia, obviamente, ela é baseada em livros clássicos, ela é bastante popular, ela já teve, inclusive, adaptações anteriores para o cinema, mas vem essa novidade por parte da Netflix. A expectativa é que esse novo projeto traga uma abordagem mais moderna e conectada com o público atual. Agora, Marcelo, e para os ouvintes também, fica aquela velha pergunta, velha questão e debate, né, que fomenta aí as redes sociais. Será que o pessoal, os fãs da série, dos livros já formatados, livros clássicos, eles gostam dessas adaptações? A gente vê isso em diversos títulos, em diversos catálogos. Logo que as gigantes aí do entretenimento, elas pretendem lucrar também com tudo isso, pegando grandes séries, grandes nomes, grandes marcas desse universo, para trazer adaptações. Fica aí a turma dos mais certinhos, os mais tradicionais, que gostam apenas daquilo que está nos livros, daqueles que gostam de outras roupagens, outras histórias, mas fato é que vem novidade, está sendo anunciada pela Netflix, principalmente para os fãs da literatura fantástica.
E agora a gente vai falar de um outro caso que é super interessante também, apareceu aqui para mim no feed. Na Itália, gente, um modelo curioso movimenta bilhões. Produtores usam queijos como garantia em operações financeiras. Instituições aceitam produtos como parmesão envelhecido como forma de assegurar empréstimos. Isso acontece porque o alimento tem um altíssimo valor de mercado. Os queijos ficam armazenados em locais controlados até que as dívidas sejam pagas, funcionando quase como um ativo, né? Esse sistema mostra como que a tradição e a economia podem caminhar juntas, criando soluções aí para lá de fora do convencional.
É, e alguns que são bem carinhos, viu, Marcelo? Então, tá bem de garantia, né? Não tem mais a garantia sou idiota, não. A garantia é o queijo, sim. 30 mil? Tá doido. Tem queijo muito caro aí.
30 mil reais.
Pois é. Falando em queijo, me lembra turismo, me lembra viagem, lembra passeio. Você gosta de viajar também? Mas você não gosta de pagar taxa, né? Taxa de viagem, taxa de embarque, é taxa atrás de taxa. E parece que vem mais uma taxa por aí. Alguns países já estão adotando as chamadas taxas de despedida. É mole? O que mais? Taxa de despedida, que elas são cobradas quando o turista deixa o destino. Vê se pode uma coisa dessa. O objetivo é arrecadar recursos para manutenção de infraestrutura turística e também para preservação ambiental. Essas taxas podem já estar vinculadas no valor da passagem aérea ou serem cobradas separadamente. A medida ela é vista como uma forma de equilibrar o impacto do turismo em locais muito visitados. Parece que Indonésia, Bali, alguns países já fazem esse tipo de prática. Aliás, a maioria dos países no mundo cobram algum tipo de taxa de saída, mas é quase sempre ela tá já vinculada no preço da passagem aérea ou algum outro tipo de taxa que você paga. Ou seja, é novidade, mas nem tanto. Você paga, só não percebe, mas é bom contextualizar. É bom trazer para o consumidor, para o turista, né, Marcelo? Que sim, você está pagando, talvez, mais uma taxa. A taxa da despedida e nem está percebendo isso.
Exatamente. Atualizei o feed agora, Thiago. A gente falou sobre o Brasil, né, com inovações aí envolvendo a NASA e tudo isso. E olha essa notícia que apareceu aqui agora. O Brasil entrou pro Guinness como a montanha-russa aquática mais alta do mundo. Uma notícia radical. A atração chamada Surreal fica no Beach Park, no Ceará, e teve o recorde confirmado depois de uma medição oficial. São 28 metros de altura. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube consegue ver aí as imagens, superando o antigo recorde dos Estados Unidos por cerca de 2 metros. O brinquedo combina descidas e subidas, algo que é diferente aí dos toboáguas tradicionais. O percurso tem mais de 300 metros, dura pouco mais de 1 minuto e pode atingir velocidades de até 42 quilômetros por hora. Durante o trajeto, os visitantes enfrentam curvas, espirais e trechos impulsionados por jatos d'água. Além da adrenalina, essa atração representa um investimento de cerca de 30 milhões de reais e reforça o crescimento do turismo de parques aqui no Brasil, colocando o país em destaque internacional mais uma vez.
Mais uma vez. Então, minha perguntinha para você, se você teria essa coragem, toboágua é contigo, tobogã no geral, pois é, tem recorde do Brasil, portanto, nas alturas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roberto Wagner, os nossos ouvintes que estão aqui no nosso WhatsApp, Adriano Costa, a Maria do Butantã. O pessoal pode responder se teria essa coragem de encarar um toboágua, uma montanha russa desse tamanho, lá no Beach Park, no Ceará. Já encarou? Manda aqui pra gente no 11972211001. E agora uma notícia que importa pra você, porque eu atualizei meu feed aqui, apareceu que o YouTube tá liberando um modo Picture in Picture. O que é isso, Thiago? Explica pra mim. Calma, a gente contextualiza, vou explicar. É uma função bastante aguardada, inclusive, por muitos usuários. É nada mais, nada menos você continuar assistindo o seu vídeo com o aplicativo do YouTube, mas com a janela minimizada. Sabe, você que minimiza o seu vídeo, aquilo lá, e o conteúdo dá aquela pausa, você fica frustrado, já que você tem que abrir uma outra aba, um WhatsApp da vida, um bloquinho de notas, entrar no e-mail, pois é, e o vídeo dá pausa, pois é. Na prática, esse recurso permite que o vídeo continue sendo reproduzido numa janelinha pequenininha, ela fica flutuante na parte de cima ali da sua tela, mesmo quando o usuário sai do aplicativo para responder mensagem, para navegar em outras plataformas. Então, antes, essa função era limitada. Em muitos casos, era exclusiva para os assinantes do serviço premium ou disponível apenas em alguns países. Mas agora, seus problemas acabaram, ela começa a chegar para o público mais amplo, portanto. Essa mudança, ela é estratégica, obviamente. O YouTube tenta aumentar cada vez mais o tempo de uso aí da plataforma e tenta competir também com redes sociais que já oferecem essa experiência multitarefa. Então, para o usuário, esse ganho é muito claro. O pessoal vai deixar de reclamar, mais liberdade para consumir conteúdo sem interrupções. Fala pra gente, né, Marcela? Fala aí, ouvinte, que não é frustrante você ter que diminuir a telinha e o vídeo dá aquela pausa, ele interrompe, se você tem que fazer outro compromisso. Demorou, mas o YouTube trouxe essa novidade para você.
Muito bom, realmente é bem incômodo e agora tá livre aí para todo mundo. Atualizei aqui meu feed, isso aqui é uma coisa que todo mundo adora, viu, gente? Se liga nos top 10 das músicas que simplesmente zeraram o streaming, o Spotify, né? São hits que acumulam bilhões de plays e mostram quem manda no fone de ouvido ao redor do mundo. O destaque absoluto vai pro The Weeknd, que não satisfeito em ter o primeiro lugar com o hino Blinding Lights, ainda brotou na quarta posição com Starboy, uma música que eu adoro particularmente. Outro que não sai do replay é Ed Sheeran, marcando presença em dose dupla também na lista. Vamos ao ranking aqui dos bilhões, olha. Boa. Só, em primeiríssimo lugar, The Weeknd com Blinding Lights, 5,3 bilhões de streamings.
Caramba.
Ed Sheeran com Shape of You, 4,8 bilhões. Vai, me ajuda aí com essa, Thiago.
The Neighborhood. É, Sweater Weather.
The Neighborhood.
É, boa.
Exatamente. The Weeknd aparece de novo em quarto lugar com Starboy, 4 bilhões e meio de streamings. E segue aí Harry Styles com As It Was. Lewis Capaldi com Someone You Loved. Post Malone com Sunflower, meus filhos adoram essa música. Drake com One Dance, Ed Sheeran com Perfect, The Kid Laroi e Justin Bieber com Stay. Os números provam aí que um hit de verdade não apenas toca, mas vira trilha sonora de milhões, ou melhor, bilhões de ouvidos.
Pois é, e haja bilhões. The Weeknd aí, duas vezes na listinha, o Ed Sheeran sempre aparecendo muito bem. A pergunta que fica é se esses artistas estão também aí na sua playlist. Manda pra gente aqui no WhatsApp o que que toca aí no seu fone de ouvido enquanto você tá fazendo a sua academia, caminhando, curtindo. É claro, depois de ouvir a TMC, manda aqui pra gente no 11 972 21 1001. E na sequência, não tem essas músicas não, na sequência tem coisa muito melhor pra você. Vamos falar de Oscar, a gente vai falar também da importância do mês de maio, que estamos chegando aí no Maio Amarelo, nossa reportagem explica pra você. Tem outro recorde no YouTube, vamos falar de um estudo ligando o álcool, associando o álcool à demência. Tudo isso e muito mais que tá trendando, tá bombando na sequência, aqui no nosso Trend das 11.
Que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. Você.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manoel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Virgínia, a vida no seu tom.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
Onze horas, 31 minutos, 11:31. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Segunda-feira, 4 de maio de 2026. Os termômetros marcam neste momento 16 graus e 3 décimos. A máxima prevista para hoje é de 21 graus, segundo o Cimepar. Agora, até o fim da manhã, temos previsão de chuva em Curitiba. Chuva, inclusive, volumosa em algumas regiões da cidade. Para tarde, a previsão é que o tempo comece a firmar, inclusive com algumas aberturas de sol. À noite, a temperatura volta a esfriar. A mínima hoje é de 15 graus. Para amanhã, terça-feira, previsão do sol voltando a aparecer, céu claro, com mínima de 15, máxima de 25 graus. E na quarta-feira, faz mais calor, mínima de 15, máxima de 27. Na quinta, ainda sem chuva, teremos céu aberto, mínima de 16, máxima de 26 graus. A chuva volta no fim da semana, na sexta e no sábado, com mínima de 17, máxima de 24 na sexta, e no sábado com a temperatura despencando, com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Agora em Curitiba, temperatura de 16 graus, a máxima hoje de apenas 21.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11:33, Trend das 11, ao vivo até o meio-dia. A informação que importa pra você, aquela curiosidade, aquilo que trenda, aquilo que bomba, que repercute na internet, nas redes sociais. Marcela Franco de Brasília, Thiago Matheus aqui de São Paulo, a gente traz tudo pra você. Brasília e São Paulo, que é a mesma frequência, 100.1 no FM, em Curitiba é 100.3, Rio de Janeiro 101.3, em BH 88.7 e em Recife 92.7. Eu citei BH agora há pouco e vamos para lá agora, já que chegamos no mês de maio e com ele um alerta que vale para todo mundo mesmo, atenção redobrada no trânsito. Uma campanha sobre os acidentes no trânsito teve início em Minas Gerais e o nosso repórter Júnior de Castro ao vivo traz os detalhes. Bom dia para você, Júnior.
Começou oficialmente aqui em Minas Gerais a campanha Maio Amarelo. A Polícia Militar lançou nesta segunda-feira as ações de conscientização e fiscalização no trânsito em todo o estado. Durante a abertura, a tenente-coronel Laila Brunella explicou a importância da ação.
Uma operação que já acontece há 12 anos, desde o ano de 2014, e ela vem como um símbolo, na verdade, uma lembrança, como o próprio coronel Leonardo disse, né, desse período de empatia, de conscientização no trânsito. E é um momento em que a gente reforça as operações, não só aqui na capital, mas em toda Minas Gerais, no sentido de conscientização, no sentido de educação. A gente sabe que, por mais que a presença da Polícia Militar ela seja essencial no processo de fiscalização, no processo legal nessa história toda, a gente depende do comportamento do cidadão. A gente depende da consciência individual para que os acidentes sejam reduzidos, para que a gente tenha uma empatia maior no trânsito e, de fato, a fluidez, o sair e chegar de casa aconteça da melhor maneira possível.
A campanha é um reforço sobre a importância da educação no trânsito para toda a população.
O batalhão de trânsito aqui na capital terá um reforço nas suas blitz, nós teremos uma intensificação, estaremos em locais mais visíveis, em corredores, justamente para dar essa visibilidade, e teremos, para além das fiscalizações administrativas, esse papel de conscientização, desde a entrega de folhetos, a conversa com o condutor e complementando, né, o trabalho operacional na ponta da linha, a gente tem um reforço na Transitolândia, um atendimento maior às escolas, empresas, faculdades que têm nos acionado, querendo mesmo palestras, buscando essa conscientização.
A gente lembra aqui que durante todo o mês de maio, a Polícia Militar vai intensificar as operações, ações educativas e mobilização aqui em Minas Gerais, justamente com foco na redução de acidentes e na prevenção da vida.
Serviço importantíssimo, né? Esse Maio Amarelo aí de Belo Horizonte. A gente vai direto pro estúdio da Transamérica TMC em São Paulo, porque a Nubank anunciou Nubank Park como novo nome da Arena do Palmeiras. Quem vai trazer todas essas informações ao vivo, direto do estúdio, é o Breno Ávila. Bom dia, Breno.
Bom dia, Marcela. Bom dia, tia. É isso. Nubank anunciou o Nubank Park como novo nome da Arena do Palmeiras. A mudança envolve o acordo de naming rights do estádio e a votação foi até que dominante pro nome. O Nubank Park recebeu 47,5% dos votos, Nubank Arena ficou com 29,8% dos votos e Parque Nubank ficou em último com 22,7% dos votos, Marcela, Thiago. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o novo nome do estádio do Palmeiras, da Casa Palmeirense, porque tem notícia vindo de Brasília, né, Thiago?
Exatamente, desenrola 2.0, agora há pouco o ministro Dário Durigan falou, agora quem fala é o presidente Lula e a gente ouve um trecho.
Que vocês dizem todo dia que é este constante, que é o juro brasileiro. Ele paga e não tem limite. Então, o que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar, nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. Vocês não podem. Por isso é que nós estamos proibindo durante um ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo. Eu acho que vocês da imprensa poderiam nos ajudar a fiscalizar, ver se um programa como esse vai dar certo. Porque tudo aquilo que a gente anuncia aqui leva um tempo. leva um tempo, os bancos vão ter um problema, outro banco vai ter outro problema, ou seja, e é importante que a gente tenha paciência, porque em alguns bancos já começa a funcionar amanhã, outros bancos vai começar a semana que vem. O que é importante é que a gente acompanhe, que vocês possam avisar, denunciar, publicar a matéria, para que a gente vá aperfeiçoando e transformar esse novo desenrola, sabe, num exemplo de política de crédito que vai não permitir que a sociedade brasileira fique asfixiada para comprar coisas elementares. Ninguém está comprando dólar, ninguém está comprando carro de luxo, as pessoas estão comprando coisas simples, às vezes até para comer, as pessoas estão se endividando. E se as pessoas vão perdendo a noção do endividamento, e eu conheço muita gente assim, muita gente, o cara gasta uma coisinha ali de 40, gasta outra ali de 50, gasta outra de 100, no final esse monte de pequenas dívidas vira uma dívida, sabe, grande na hora de pagar. E aí as pessoas entram em desespero. Então o que nós estamos dizendo, olha, nós estamos compreendendo a dívida de vocês, sabe, aí vale para pequenos e médios empresários, vale para MEI, vale pequeno empreendedor, e nós queremos que a partir de agora, junto, vocês e o governo, trate de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. Se isso acontecer, todo mundo vai poder comprar mais, o comércio vai vender, as empresas vão produzir, o povo vai ficar mais feliz e sem nenhuma dívida para pagar. Aí tudo vai ser melhor nesse país. Dito isso, eu peço licença que eu vou me retirar e o Daril e o companheiro e a Miriam vão ficar aqui para prestar, explicar qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eles não souberem responder, por favor, me comunique. Eles foram preparados para responder todas as perguntas. Um abraço, gente.
Aí, presidente Lula discursando, portanto, no lançamento do Desenrola 2.0 em Brasília, só contextualizando esse novo programa, serão renegociadas dívidas que foram contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Lembrando que, segundo o governo, para entrarem no programa, as pessoas devem procurar os canais oficiais do banco no qual a pessoa possui esse tipo de dívida. Daqui a pouquinho a gente atualiza tudo isso e muito mais para você aqui no nosso Trend das 11, programação da TMC. Atualizei meu feed, então, do Desenrola 2.0. A gente vai pro Oscar, o Oscar 2027. Já olhando pro ano que vem, já pensando no ano que vem, por quê? Porque os organizadores do Oscar, eles estão emitindo novas regras para esclarecer que a atuação e a escrita, elas devem ser realizadas por seres humanos e não por inteligência artificial para serem elegíveis para as maiores honras da indústria cinematográfica. Então, a academia está fechando o cerco para qualquer, algum tipo de atividade ligada à inteligência artificial para as artes. Então, essas alterações da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas se aplicam a inscrições para a próxima cerimônia do Oscar, ou seja, que está programada para o ano que vem, em março de 2027. A IA generativa, ela acabou gerando alarme no setor de cinema, de TV, porque a estreia no ano passado de uma atriz entre aspas, eu coloco aqui, porque ela foi gerada por inteligência artificial, chamada de Tylee Norwood, e o fato do seu produto se gabar aí do interesse de executivos do estúdio, aumentaram as preocupações e provocaram uma reação negativa do sindicato de atores. Então, de acordo com essas novas regras da academia, os cineastas, eles podem usar, sim, ferramentas de IA, mas um ator sintético, como esse aí que eu citei, como Norwood, não seria elegível para ganhar um Oscar. Então, os roteiros devem ter, sim, autoria humana para serem considerados aplicáveis aí para uma futura estatueta do Oscar 2026. Então, a inteligência artificial de olho, né? Aliás, a academia de olho na inteligência artificial para a premiação do Oscar no ano que vem.
A
Atualizei meu feed agora, Thiago, ouvinte, olha só o que apareceu. Um novo estudo publicado no periódico BMJ esse ano derrubou a ideia de que o consumo moderado de álcool protege o cérebro, viu? Análise feita pela genética aí de mais de 500 mil pessoas mostrou que foi comprovado, então, o risco da demência acaba aumentando aí de forma progressiva de acordo com o consumo de álcool sem um nível, então, considerado seguro. Essa pesquisa revelou que a predisposição ao alcoolismo aumenta em 16% a chance de doenças neurodegenerativas, invalidando teorias anteriores de que doses baixas seriam, sim, benéficas. Os especialistas reforçam que, por ser tóxico ao sistema nervoso central, o álcool não oferece um efeito protetor. E a recomendação atual da Organização Mundial da Saúde é clara: não existe, portanto, dose isenta de riscos para a saúde cerebral.
Então tome cuidado. Para você que fala aquela dosezinha que faz bem para a saúde, não é bem assim. Não. Procure, né, um neurocientista, procure um médico, qualquer tipo de situação relacionada ao consumo em excesso do álcool. E a gente, é claro, atualiza com essas boas pesquisas para você aqui no nosso Trend das 11. Atualizei meu feed também e a gente atualiza outra situação envolvendo o YouTube, que tá nadando de braçadas aí na arrecadação. Pois é, os negócios de anúncios do YouTube, eles atingiram aí uma marca de 9,88 bilhões de dólares só no primeiro trimestre desse ano. Número absurdo, um crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior. Apesar do faturamento massivo, podemos dizer, esse número ficou ligeiramente abaixo das expectativas, já que a Alphabet, a empresa controladora, ela superou as previsões gerais com uma receita total de 109,9 bilhões de dólares, impulsionada fortemente por investimentos em inteligência artificial. Então, o engajamento na plataforma, ele segue, sim, em níveis históricos. Os espectadores consomem mais de 200 milhões de horas de conteúdo diariamente. É muita coisa, com 10 milhões de canais publicando shorts todos os dias, que são aqueles videozinhos mais curtinhos, que estão na vertical, né? Então, no setor de assinaturas, o YouTube Premium e o Google One, eles alcançaram uma marca de 340 milhões de usuários pagos, consolidando 2026 como um início de ano recorde para o ecossistema digital do Google. Então, se te irrita demais aqueles anúncios no comecinho de cada vídeo no YouTube, saiba que por lá, na diretoria, tá agradando demais, já que os lucros vão de vento em popa, hein?
Atualizei agora o meu feed. Apareceu aqui uma notícia, né, triste, de três pessoas que morreram depois de um possível surto de hantavírus em um cruzeiro internacional. Esse caso chamou a atenção das autoridades de saúde, que investigam, então, qual é a origem dessa infecção, se houve uma contaminação dentro desse cruzeiro, né, dentro dessa embarcação. A hantavirose é uma doença rara, geralmente transmitida pelo contato com urina, fezes ou saliva de roedores. Apesar de ser incomum, o hantavírus pode ser bastante grave, viu? Os sintomas iniciais são parecidos com os de uma gripe: febre, dor no corpo e cansaço. Em casos mais severos, a pessoa pode sentir aí, a doença pode evoluir rapidamente e acabar comprometendo o sistema respiratório. Especialistas reforçam a importância da higiene e do controle sanitário, principalmente em ambientes fechados, como é nesse caso aí, né, de um cruzeiro, e com uma grande circulação de pessoas, exatamente como foi esse caso aí do cruzeiro.
Pois é, notícia triste e preocupante, a gente segue atualizando aqui na nossa programação. Opa, atualizei meu feed, sabe que dia é hoje, Marcela Franco e ouvintes? 4 de maio, na tradução pro inglês, May the 4th. Isso, e o dia 4 de maio ficou conhecido por conta disso aqui, Star Wars Day, é hoje mesmo. Obviamente é um joguinho de palavras em inglês. May the Force soa muito parecido como que a força esteja com você, May the Force be with you. Aí você fala 4 de maio, May the Fourth. Quase na metade do caminho, ou seja, esse joguinho de palavra que encanta principalmente os aficionados pela série Star Wars. Brincadeira que começou, sempre começa, né, de forma bem informal entre os fãs da saga criada por George Lucas, e acabou crescendo tanto até se tornar uma data oficial de celebração dessa cultura que a gente pode chamar de cultura pop. Então, com o tempo, um dia passou a ser adotado por estúdios, inclusive, por marcas, por eventos oficiais, não apenas aquela brincadeira na internet. Tem homenagem, tem lançamentos especiais, tem pessoal que se junta para maratonar as franquias. Ou seja, durante o Star Wars Day, que é nesse 4 de maio, os fãs do mundo inteiro celebram os personagens icônicos como Darth Vader, Luke Skywalker, a Princesa Leia, obviamente, além de toda a mitologia envolvendo a Força, os Jedi e também os Sith. É comum ver pessoas usando as fantasias, é comum você ver pessoas compartilhando memes, revelando os filmes, a série da saga, né, os que mais gostam e tudo mais. Então, hoje é dia para os fanáticos irem pra telinha, pra telona, ou bombarem as redes sociais com conteúdo envolvendo Star Wars. Em resumo, 4 de maio é uma data que nasceu da criatividade, obviamente, assim como todo bom fã, e acabou se tornando uma celebração mundial, global, de uma das maiores franquias da história do cinema. Pergunta aí pra você, tá nos ouvindo. Você gosta aí do Star Wars? Vai curtir esse 4 de maio, que a força esteja com você. Manda aqui pro nosso WhatsApp 11 972 21 1001.
Mudando de assunto agora, acabei de atualizar meu feed, olha, depois do Senado vetar a indicação de Jorge Messias para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, o equilíbrio aí entre o Palácio do Planalto e o Congresso.